Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e está começando mais um Saúde Sem Complicações. E hoje vamos falar sobre obstrução intestinal. Quais as causas dessa doença? É possível evitar? Nosso convidado é o especialista José Sebastião dos Santos, professor titular no Departamento de Cirurgia e Anatomia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, onde também é chefe da Divisão de Cirurgia do Aparelho Digestivo e coordenador do Centro de Endoscopia Digestiva do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Boa tarde, professor José Sebastião dos Santos. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
Boa tarde, Mel, e aos ouvintes da Rádio USP.
Professor, o que é a obstrução intestinal?
Uma dificuldade dos alimentos ou dos líquidos produzidos no próprio tubo digestivo de terem um trânsito livre, né? Então, às vezes, nós identificamos um problema que nós chamamos de mecânico, existe uma lesão que realmente está ali entupindo alguma parte desse tubo digestivo, e às vezes também esse tubo digestivo, né, o que a gente chama de aparelho digestivo, ele é acometido por doenças, por alterações que estão até fora do tubo digestivo. Então, nós podemos ter alterações hormonais, ou doenças imunológicas que provocam alguma dificuldade de movimentação desse tubo, porque é um tubo que tem os componentes aí do próprio corpo humano, né? Tem músculo, tem nervos, precisa receber sangue, então ele tem uma função que a gente chama motora, que é de levar o alimento da boca, passando aí pelo estômago, pelo intestino, para poder fazer absorção, e até aquilo que a gente não aproveita ser acumulado no intestino grosso, que forma as fezes. Então, se nós tivermos alguma lesão que dificulta essa passagem do alimento, a gente está diante de um quadro de obstrução digestiva. Mas, às vezes, não existe nenhuma lesão que está entupindo essa estrutura tubular. Existe o que nós chamamos de dismotilidade, uma dificuldade desse tubo fazer a propagação do alimento da boca até o ânus, em algum ponto. Então, às vezes, são doenças próprias do trato digestivo, como a gente chama, ou às vezes são também doenças que estão em outros locais. Por exemplo, tem hormônios que, se não tiver com boa quantidade no organismo, como o da tireoide, se estiver baixo, por exemplo, o tubo digestivo vai funcionar mal, né? Medicamentos também, às vezes as pessoas usam medicamentos que dificultam o trânsito digestivo, que tem aquela sensação que o ar não está passando direito, os líquidos não estão fluindo e mesmo o alimento. Então, os opioides, por exemplo, são medicamentos que retardam o trânsito digestivo. E tem também, às vezes, substâncias que nós ingerimos, ou mesmo corpos estranhos, que a gente chama. Então, é muito frequente, nós trabalhamos na unidade de emergência do Hospital das Clínicas, e é frequente crianças, ou então adultos, idosos, com algum problema mental, que eles acabam engolindo alguns objetos. Então, a gente vê crianças, às vezes, engolindo aquelas baterias de relógio, ou moeda, ou mesmo, né, algum parafuso, ou prego, a gente vê de tudo, gilete, inclusive, se o paciente tem distúrbio mental, isso pode parar em algum ponto do tubo digestivo e configura também um quadro de obstrução digestiva. Então, obstrução, ela pode ser, como eu disse, né, um problema que está no próprio tubo digestivo, e pode ser decorrente de problemas que estão no corpo como um todo, né? Medicamentos que nós tomamos, hormônios que não são produzidos direito, ou algumas doenças imunológicas que o organismo começa a atacar estruturas do próprio organismo e também ataca o tubo digestivo, aí dá um processo de inflamação, pode formar feridas e essa cicatrização pode obstruir, então. E também, eu acho que deixar claro que esse tubo digestivo ele é muito longo, a gente não tem noção, mas só o intestino delgado aí pode ter de de 4 a 6 metros, por exemplo, que fica todo dobrado lá dentro do abdômen, né? O intestino grosso também é um tubo muito longo, e aí a gente costuma também definir as obstruções, né? Se elas são mais altas, quer dizer, estão mais perto da boca, ou se elas são mais baixas, estão mais perto do ânus, ali onde ficam acumuladas fezes. E aí as causas, elas são diversas, e também o jeito de tratar é muito diverso em função do que pode estar associado à obstrução intestinal. Mas é importante deixar claro para os ouvintes, viu, Mel, que o aparelho digestivo, ele, como os outros aparelhos também, eles são muito interconectados, né? E também quando ele fica comprometido por um quadro de obstrução, ele também ataca outros sistemas. Então, a gente, quando atende um paciente com obstrução digestiva, a gente fica muito preocupado com o pulmão. Por exemplo, as crianças que engolem uma moeda e que obstrui ali uma parte que fica entre a boca e o estômago, que é o esôfago. É só um tubo, né, que leva a comida da boca para o estômago. Quando essa moeda para ali, a gente fica preocupado, porque a criança deixa de engolir a saliva, o alimento, mas ela pode aspirar esse conteúdo que vai ficando represado aí para o pulmão. Então, às vezes, dá uma pneumonia, que a gente chama de pneumonia aspirativa. Então, quando a gente atende um paciente com obstrução digestiva, a gente se preocupa com o pulmão, preocupamos também com o rim, porque toda obstrução digestiva, em geral, vai levar muita perda de líquido pelos vômitos, ou esses líquidos vão ficar acumulados nessa área que está obstruída. E aí o rim pode receber pouco líquido e a pessoa tem uma insuficiência renal, por exemplo. O médico, quando faz o atendimento, ele precisa ficar atento também ao comprometimento da obstrução em outros órgãos, como citei, o pulmão, o rim, mas pode afetar coração, cérebro. Isso porque nós vamos ter um aporte de sangue menor nesses órgãos, né?
Professor, o senhor citou aí casos, né, de que crianças engolem objetos, né? Fora isso, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode ter obstrução intestinal?
Sim, essa é uma doença que acomete todas as faixas etárias, né? O que vai se modificando são as causas, né? Obviamente que nos adultos e nos mais idosos, a gente sempre fica preocupado com tumores. Ou então alterações que vão acontecendo no trato digestivo e que também alteram a sua constituição e o seu funcionamento. Por exemplo, no idoso, é comum, depois dos 50 anos, o intestino grosso, onde fica armazenado ali as fezes, até pelo aumento da pressão que tem dentro do intestino grosso, e também pelos hábitos alimentares, principalmente os hábitos alimentares que ficamos mais no ocidente, né? A gente tem um padrão alimentar muito ruim que eu falo assim, uma baixa ingesta de água, né? A gente toma pouca água, e também ingerimos poucas frutas, legumes e verduras. Então, esse padrão alimentar gera constipação intestinal. Você pode ver, as pessoas se queixam muito que o intestino fica preso, que às vezes demora 2, 3 dias para evacuar. Então, essa pressão na parte baixa do intestino, intestino grosso, vai levando aí, depois dos 50 anos de idade, aparece umas vesículas, que a gente chama de divertículo, né? Uma fraqueza da parede do cólon, então aparecem esses divertículos, e aí essas fezes endurecidas, elas formam o que a gente chama de fecalito, né? Parece aquelas fezes de cabrito, sabe? Eles entram nessas bolsas, que são esses pequenos divertículos, e pode entupir e dar uma inflamação. Essa inflamação pode levar também a uma infecção, que é o que a gente chama de diverticulite. A gente até fala no nosso meio que é como se fosse um apendicite, né, do lado esquerdo do abdômen. E apendicite geralmente dá dor do lado direito, geralmente, e a diverticulite do lado esquerdo. Esse problema que o Papa teve, né? E aí, de tanto você ter infecção, inflamação, pode ter um estreitamento do intestino, dá um quadro que a gente chama de obstrução mesmo. E aí precisa tirar esse pedaço do intestino, né, fazer uma cirurgia para tirar. Então, por exemplo, no idoso, essa é uma causa que pode estar associada à obstrução. Mas os tumores são muito importantes, né? Tumores em vários pontos do estômago. E aí depende muito do estilo de vida dessa pessoa. Por exemplo, pessoas que fumam muito e bebem muito têm uma predisposição maior a ter câncer de esôfago. E vão ter uma obstrução dessa parte do trato digestivo. A gente chama de obstrução alta. O que vai acontecer? De repente, eles não conseguem se alimentar direito. Começa com dificuldade para engolir o alimento mais sólido, aí eles automaticamente vão mudando de comportamento e passam a comer mais pastoso, até que chega uma hora que não consegue comer mais nada e, paralelamente, vão perdendo peso. Então, é uma obstrução alta por um tumor de esôfago, geralmente associado a pessoas que têm o hábito de fumar e beber muito. Ou então, a gente também, associado aí ao padrão de vida, a gente tem muita obesidade, aumentou muito, né, nos países ocidentais, e no Brasil, sobretudo. Então, pessoas que têm obesidade, geralmente associado a uma elevada ingesta. E aí, é comum também a população hoje se queixar que come, né, fica com o estômago distendido e depois fica com queimação atrás do osso do peito e fica rotando muito. Isso é refluxo. Isso também predispõe aí ao aparecimento de câncer de esôfago na parte baixa. E as pessoas vão ter isso, vão ter uma obstrução que a gente chama de digestiva alta. Não conseguem fazer com que o alimento mastigado, que coloque na boca, chegue até o estômago. E aí vão perdendo peso. Então é câncer. Mas também tem câncer de estômago que dá obstrução, né? Sobretudo quando o câncer acontece mais na parte distal do estômago, que é uma parte estreitada. E aí a pessoa também, ela vai comer e, né, tudo que ela come ela vomita e começa a perder peso. Então, adulto e idoso é mais isso, são doenças ligadas a alterações do trato digestivo que levam a inflamação, infecção, estreitamento ou tumores. Agora, tem que ver os antecedentes, né, Mel? Por exemplo, se é um adulto idoso que passou por cirurgias abdominais prévias, é uma causa frequente aí de obstrução. São as bridas, as aderências, né? Porque se foi operado é porque tinha algum problema dentro do abdômen, né? Sangrou ou teve um apendicite que perfurou, e aí você tem um processo de inflamação grande, e toda vez que a gente tem uma inflamação, você pode ver que depois que resolve, fica uma cicatriz ali. Então a brida é isso, e essa brida pode então fazer um estreitamento no intestino. Então, geralmente, adulto e idoso tem que ver, ó, tem cirurgias prévias? Pode ser brida, né? Se não tem cirurgia prévia, pensar em doenças inflamatórias, infecciosas e tumores, né? E também é importante que o médico, além de conversar com o doente, ele examine, porque existem defeitos na parede do abdômen, que são as hérnias, e que se o intestino entrar ali, ele pode obstruir. E às vezes, eu já vi isso acontecer, inclusive no nosso hospital, isso é bem descrito na literatura, que o médico não despiu o paciente para examinar, e o paciente tinha um quadro de obstrução intestinal, ele vomitava, o abdômen cresceu, não conseguia eliminar gás, não conseguia evacuar, e era uma hérnia que estava ali na virilha, né, que não foi observada, porque às vezes o paciente mesmo não chama muita atenção para aquilo. Então, às vezes o intestino entra ali e ele vai ser estrangulado. E é importante, então, conhecer esses hábitos, esses antecedentes, e também, sem dúvida, fazer um bom exame físico diante de um paciente que tem queixa de obstrução intestinal. E eu já aproveito para falar das queixas. É isso, quer dizer, é uma dificuldade do alimento ou dos líquidos produzidos no trato digestivo, que normalmente a gente produz muito líquido, e da boca até o ânus. E o que a pessoa vai ter? Isso fica retido, o intestino vai fazer força para tentar encaminhar isso, não vai conseguir, por isso que a pessoa tem dor, vomita e tem uma distensão do abdômen. E também deixa de eliminar gases e fezes.
Então, os sintomas são diversos, né, professor? São muitos sintomas relacionados à obstrução intestinal.
E os sintomas dependem, como eu falei, do local da obstrução. Então, se for, como eu falei, alto, a pessoa vai ter o quê? Ela não consegue engolir água, alimento e fica salivando, se for no esôfago. Agora, se já for no estômago, ela até consegue engolir, mas aí ela vai vomitar o alimento que engoliu. E se for mais baixo ainda, no intestino que a gente chama delgado, que é aquela parte longa do intestino, que são as alças ou as tripas mais finas, né, que é onde tem absorção dos nutrientes, se for ali, aí sim ele vai ter, por exemplo, cólica, vai vomitar e a barriga vai distender. E se for lá no colo mais baixo, a mesma coisa, né? O abdômen vai ficar bem distendido, vai ter vômito, vai ter náusea, vai desidratar. A gente fica muito preocupado com a desidratação, Por isso que eu falei, a gente fica olhando para o abdômen, mas tem que olhar para o rim também, e com os vômitos, porque a pessoa começa a ficar mal, ela vomita, e a preocupação nossa é de aspirar esse conteúdo para dentro do pulmão. Então, você vê que é um problema que está no tubo digestivo, mas ele pode acometer várias partes do corpo aí.
E há casos de obstrução que causem perfuração intestinal?
Sem dúvida. Por isso que os pacientes que têm obstrução intestinal, eles precisam ficar em observação atenta dos médicos e os enfermeiros, e a gente, inclusive, atende, né, faz exames de sangue, exames de raio-x para ver o local da obstrução, tentar identificar qual que é o fator que está obstruindo, e eles ficam monitorados, porque essa alça de intestino que obstruiu, se tiver o que a gente chama de obstrução nos dois pontos em alça fechada, o que, que vai acontecer? O líquido vai ficar acumulado dentro dessa alça, dessa tripa, para o pessoal entender, né? E aí fica acumulado, o que, que acontece? O líquido fica preso ali, se obstruir nos dois pontos de uma alça, porque a alça pode obstruir por uma brida, ou então torcer também. Só que o revestimento interno da alça vai continuar produzindo líquido. Então aumenta muito a pressão. Além daquele que estava retido quando a alça torceu ou obstruiu, ela continua produzindo líquido. Então aumenta muito a pressão aí dentro. E o intestino, como qualquer órgão do corpo humano, ele tem o quê? Ele precisa receber sangue, ele é irrigado, né? Então, com esse aumento da pressão, também ocorre um inchaço da parede do intestino, e aí chega uma hora que o sangue que o coração bombeia não chega no intestino, e o intestino começa a morrer, tem uma isquemia, como se fosse também um infarto, né? É um infarto, na verdade. Só que ao invés de ser no coração ou no cérebro, que a população está mais acostumada a ver infarto no coração e no cérebro, também você vai ter um infarto no intestino. Então, o que, que é um infarto? Faltou sangue, aquele órgão começa a morrer. E aí vem, sem sangue, a necrose e pode perfurar e dar uma infecção generalizada no abdômen, que a gente chama de peritonite. E, obviamente, quando ocorre isquemia, necrose e perfura, esse líquido, que é cheio de bactéria, cai dentro da cavidade abdominal, que é estéril. E aí, esse material pode ser absorvido e cair no sangue. Então, pode dar uma infecção generalizada. E se não cuidar a tempo, a pessoa pode morrer. Então, a gente vai monitorando. Os pacientes geralmente ficam internados nesse período. E você tem um tempo ali para ver se a obstrução vai evoluir para a solução ou não. Então, geralmente, são 2, 3 dias, quer dizer, identificou, por exemplo, é um tumor do intestino grosso que está obstruindo. Aí tem que operar, não adianta, porque vai ter que operar. Ou tirar o tumor, ou então fazer uma cirurgia por endoscopia, se o paciente está muito ruim, colocar, por exemplo, um tubo, né, uma prótese por endoscopia passando pelo tumor, para depois ver se ele adquire boas condições e opera. Então, às vezes, o tratamento é feito em mais de um tempo. Mas, sem dúvida, você pode ter, principalmente quando a obstrução é completa, pode ter isso que eu falei, um infarto do intestino, perfuração, e isso, esse material cai na cavidade, dá essa peritonite, que é dá uma inflamação, infecção, e isso pode se espalhar para o organismo e dar um quadro que a gente chama de infecção generalizada, né?
Professor, e existem fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença?
Olha, tem aqueles que eu citei, né, que estão ligados aí as causas da obstrução, por exemplo, os hábitos alimentares, como eu falei, mas tem também a predisposição. Por exemplo, depois que você opera um paciente, tem paciente que nunca vai ter nada, fica bem na cirurgia, mas tem alguns que têm predisposição para desenvolver essas bridas, que a gente chama, essas aderências. É igual uma cicatriz, quando você vai ver uma cicatriz, tem uma pessoa que faz uma cirurgia, sei lá, ou opera, tem gente que tem uma cicatriz mais espessa, não é, Mel? E tem gente que tem uma cicatriz bem fininha. Então, tem essas variações individuais, né? Então, é o que eu falei, são fatores ambientais que a pessoa se expõe mais, né? Alimentos, drogas, entendeu? E tem a questão própria da resposta que as pessoas têm a qualquer processo de inflamação ou infecção dentro do abdômen. E é claro, se uma pessoa tem hérnia, por exemplo, que é um defeito na parede do abdômen, que pode ser na virilha ou pode ser mesmo na parede do abdômen mais anterior, no umbigo às vezes, né? Esses pontos que a gente chama de fracos. Se tem hérnia e de vez em quando essa hérnia sai e o paciente tem dor e vomita, entendeu? Aí o que, que o médico vai, ele faz? Ele reduz a hérnia, tenta colocar o intestino para dentro e evita que haja a obstrução definitiva. Então, essa é uma condição que precisa ser corrigida. É o que eu sempre falo, né? Os gestores de saúde precisam entender que nós fazemos muita prevenção de complicação. Então, a hérnia, por exemplo, que é um defeito de parede do abdômen, se a pessoa começa a ter sintoma de dor e ter náusea e vomitar, e o abdômen cresce quando o intestino sai, deixa de eliminar gases, precisa corrigir a hérnia. Se você não corrigir o defeito, de repente essa alça vai entrar nesse defeito aí, não vai voltar para dentro do abdômen, e aí vai dar um quadro de obstrução intestinal, inclusive com aquela situação que você falou. Pode ter isquemia, necrose e perfurar. Quer dizer, fica muito mais custoso para o doente e para o sistema de saúde. Então, hérnias de parede abdominal que estão dando sintomas, as pessoas precisam ser operadas, né? Os governos precisam entender isso. Não dá para ficar esperando na fila anos e anos. Se você, né, entrar em contato com os ouvintes aí, muitos têm hérnias de parede abdominal que têm sintomas e ficam esperando na fila, até, às vezes, ter uma complicação. Quando complica, nós já estudamos esses fenômenos aqui, né? Já orientamos, inclusive, teses nesse sentido. Quando complica e vai ser operado de urgência, os riscos de complicação e de morte aumentam muito. Então, é a prevenção, quer dizer, é um fator que está aí e que precisa ser tratado, como eu chamo, de forma eletiva, de forma programada. Por que que na urgência complica muito? Porque eu vou receber o paciente desidratado, às vezes o rim deixou de funcionar direito, às vezes ele vomitou e já está com comprometimento no pulmão. Então, nós vamos ter que operar um paciente que já está, assim, com as suas economias prejudicadas, tá certo? E, além disso, eu posso encontrar também aquele intestino que entrou e obstruiu, perfurado. Então, vou ter que tirar um pedaço do intestino, fazer uma emenda. Essa emenda, às vezes, pode não pegar. Então, é importante essa pergunta sua, mostrar que tem situações que a gente tem jeito de fazer prevenção da obstrução. Criança, por exemplo. Pais e mães precisam ficar atentos, porque criança, tudo que vê, põe na boca. Então, isso é prevenir. Alimentação. Uma dieta que deixa o seu intestino funcionando bem. E hérnias, por exemplo. Hérnias precisam ser tratadas, sobretudo aquelas que estão dando sintomas, né? E também qualquer observação que a população tem, principalmente a população acima dos 50 anos, de trânsito intestinal, precisa procurar o serviço de saúde e os profissionais precisam ficar atentos, porque nessa faixa etária, acima dos 50 anos, começam a aumentar os tumores. Então, olha, a pessoa, assim, começou a ter dificuldade para engolir, tem que dar uma olhada, entendeu? Tem que fazer um exame de endoscopia para ver se tem alguma obstrução no esôfago. Ou está comendo, está vomitando tudo que come, está perdendo peso, também tem que olhar, porque pode ser um tumor do estômago. Ou mudou o jeito de evacuar. Por exemplo, tinha um hábito de, sei lá, evacuar todos os dias ou a cada 2 dias. Começou a mudar, quer dizer, aumentou o intervalo. As fezes mudaram o jeito de ser, né? Elas estão mais finas. Também pode ser um tumor. Então, tem jeito da gente ir ficando atento ao nosso funcionamento intestinal e ver também se pode estar tendo alguma coisa aí diferente em termos de trânsito, fazer as investigações e fazer o tratamento antes de obstruir.
O tratamento é sempre cirúrgico, professor?
Não. Nós temos tratamento cirúrgico convencional, como eu falei para você. Às vezes o paciente chega com tumor obstrutivo, se ele tem condição, a gente opera, né? Pode abrir o abdômen ou pode fazer também por laparoscopia. E tem tratamento por endoscopia, né? Às vezes tira o corpo estranho por endoscopia, ou põe uma prótese num tumor que está obstruído. Aí vai depender muito da condição local e geral do doente. Então, na maioria das vezes, quando a obstrução é completa, a gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica, e o tamanho dessa intervenção vai depender muito das condições gerais do doente. Mas tem muitas situações que o tratamento é clínico, é sem cirurgia. Então, só para citar um exemplo aí, vocês acompanharam, né, o presidente Bolsonaro, quando teve uma obstrução, e o dele foi por brida, né, porque ele já tinha cirurgias prévias, então ele deve ter bridas lá que estão estreitando alguma parte do intestino, e o tratamento foi clínico, internou, fez os exames de sangue de raio-x, incluindo tomografia, para ver onde está o ponto de obstrução, hidratou e esperou o inchaço do intestino regredir e provavelmente houve um restabelecimento do trânsito. O que a gente sempre orienta, que é uma orientação que não é só para quem tem bridas, né, para todo mundo, que você precisa, assim, na hora de se alimentar, mastigar muito bem. Então, às vezes a gente fala, olha, precisa olhar para a boca do paciente. Às vezes a boca faltam dentes, né? Então, precisa ter, às vezes, uma reabilitação oral. Essa é uma questão de prevenção. E às vezes a pessoa come e não mastiga direito, por exemplo, bagaço de laranja. Eu já operei paciente que tinha obstrução intestinal, a hora que nós abrimos a gente viu, era um bagaço de laranja que estava e ficou parado naquela área de estreitamento, tá certo? Então, essas pessoas, assim, a gente tem que orientar, ó, não engolir bagaço. Por exemplo, não comer milho verde, porque você engole aqueles grãos. Já não tritura os grãos do milho verde, né? Eu já vi com milho verde, bagaço de laranja, já vi também com semente de jabuticaba, né? Às vezes a pessoa vai chupar jabuticaba e ela engole tudo, tem aquele caroço. Então, se tem uma área de estreitamento no intestino, para ali. Então, semente de jabuticaba, milho verde, bagaço de laranja, que mais? Jaca, já vi também obstrução por jaca, porque a jaca é muito fibrosa, às vezes você não tritura tudo. Então, por exemplo, a prevenção é isso, né? Tratou clinicamente, por exemplo, significa que se tinha parado alguma coisa ali, acabou, né? O intestino ficou em repouso, o inchaço regrediu e acabou passando sozinho. Então, você tem que fazer a prevenção. A prevenção é isso. Dieta, evitar esses alimentos na dieta que eu falei, sei lá, semente de goiaba, milho verde, caroço de jabuticaba, uva também, né? Não engolir a uva inteira, porque aquela casca, às vezes, você engole inteira e pode parar ali. Então, por exemplo, é isso, orientar a alimentação e reabilitar, fazer uma reabilitação oral, se voltar no dente, é uma forma de prevenir obstrução por bridas que não é completa, que não é total, que é parcial. Porque se for total e não resolver com o tratamento clínico que a gente institui ali um, dois dias, aí às vezes tem que operar. Então pode ser tratamento clínico e pode ser tratamento cirúrgico. E às vezes tem tratamentos que é assim, orientar a mudança de comportamento mesmo, né? De hábitos, né? Ou então controlar algumas doenças. Por exemplo, se for uma pessoa que tiver uma falha de funcionamento da tireoide, é só corrigir os hormônios tireoidianos. Às vezes, que aí dá uma obstrução que a gente chama de funcional. Não tem nenhuma coisa mecânica ali entupindo, né? É o funcionamento do intestino que não é bom. Né? Se a pessoa é diabética, por exemplo, controlar o diabetes é super importante. Porque se você mantém bons níveis de glicose no sangue, o funcionamento da parede do intestino também é bom. Ou às vezes tem doenças inflamatórias ligadas aí a problemas que a gente chama autoimunes e que você precisa dar medicamentos, né? Que a pessoa precisa tomar assim constantemente para manter o intestino desinflamado, porque essas inflamações dão obstruções que nós chamamos de parciais, elas não são totais, eventualmente viram totais. Então assim, tem tratamentos com medicamentos, com orientação de atitude, comportamento, hábitos alimentares, tem, como eu falei, prevenção, né, as hérnias da parede abdominal, ou a investigação de qualquer alteração de trânsito digestivo, se encontrando, por exemplo, um tumor, você pode tirar o tumor antes que ele obstrua, corrigir a hérnia de parede antes que o paciente venha a ter uma obstrução intestinal, que é muito mais grave se a gente deixar acontecer a obstrução intestinal, né?
Muito obrigada, professor. Eu conversei com José Sebastião dos Santos, professor titular no Departamento de Cirurgia e Anatomia e chefe da Divisão de Cirurgia do Aparelho Digestivo, ambos da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. E ele também é coordenador do Centro de Endoscopia Digestiva do Hospital das Clínicas, também da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Se você gostou do conteúdo deste bate-papo, nos acompanhe nas redes sociais USP-RP. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. Com apoio de produção da estagiária Vitória Pierre, o Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, à 13h, com reapresentação aos domingos, às 17h, em Ribeirão Preto, em 107,9 e em São Paulo, em 93,7. Nosso e-mail para sugestões e dúvidas sobre este ou outros temas é o ouvinte@usp.br. www.saudedecentralizada.org.br. Para você, nosso ouvinte, uma ótima tarde, muito obrigada por sua companhia. Voltamos na próxima terça com um novo tema.
Saúde Sem Complicações. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.